Então, tempo de mais um bloco informativo na Hertz com o Vítor Plenas. Vítor, vamos aos títulos.
Depois de anos de degradação, vão finalmente avançar as obras de recuperação da Charolinha, da Mata dos Sete Montes. Área ardida, este ano no distrito está dentro da média anual, a afirmação é do Comandante Operacional Distrital de Santarém. Negociações com a CCDR Centro poderão levar o município de Tomar a perder metade do total das verbas a aplicar no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santiria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões sul até ao final da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros também na região sul até ao início da tarde, vento em geral fraco no litoral, superando temporariamente moderado nas terras altas, até ao fim da manhã e também para o final do dia. Haverá ainda a pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 17 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 22 para Castelo Branco, 23 para Faro, 24 para Coimbra, Santarém, Lisboa e Évora e 25 para Tomar e Leiria.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Depois de vários anos a aguardar intervenção, vão finalmente avançar, com a colaboração do Instituto Politécnico de Tomar, as obras na Charolinha. O processo vai estender-se por 6 meses e contará com a colaboração também do município. Devidamente autorizados pelo ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que tem a tutela daquele espaço, esta intervenção insere-se na estratégia do município de Tomar para a valorização do património histórico e paisagístico do Conselho, a exemplo do que também já foi realizado na recuperação da Anta de Vale da Laje, em parceria com o Politécnico. O vereador Bruno Graça confirmava, entretanto, a realização desta intervenção em declarações prestadas na última reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira.
Já foi completamente acordado com o IPT e com o curso de Conservação e Restauro e com o professor Fernando Costa, a recuperação da Charolinha, portanto, da Mata dos Sete Montes. Portanto, as obras devem começar, digamos também, muito rapidamente, devem ser montado o estaleiro e, portanto, e as obras começarem. Estas obras vão demorar pelo menos 4, 5, 6 meses, portanto, porque aquilo vai ser feito só praticamente às segundas-feiras, portanto, todas as segundas-feiras o IPT estará, digamos, em obra na Charolinha. Por qualquer caso, como é só um dia por semana, embora possa haver algumas, enfim, alguns momentos que possa ser mais que um dia por semana, aquilo naturalmente vai durar algum tempo. Portanto, essas obras vão começar também a muito curto prazo. Teve a aprovação da DGTPC, que foi uma das coisas que a gente teve à espera, e que teve também a aprovação do ICN para se poder fazer.
Recordo que a Charolinha é uma edificação denominada de Casa de Fresco, construída no século XVI, da autoria de João de Castilho, responsável por diversas obras do Convento de Cristo, entre as quais o célebre Pórtico Sul. Para quem atravessa a mata, embranhando na vegetação frondosa, aquela pequena construção surge assim como uma área de mistério, uma torre cilíndrica rodeada também por um fosso alimentado por uma nascente natural. A intervenção deverá iniciar-se dentro em breve.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
De acordo com os dados conhecidos até ao momento, o número de incêndios, assim como a área ardida, no distrito estão dentro da média anual comparativamente àquilo que se verificou em anos anteriores, embora 2014 tenha sido um ano anormal, dado que arderam apenas 400 hectares contra os 2.670 hectares ardidos já no corrente ano. Os dados foram avançados pelo Comandante Operacional Distrital de Santarém, Mário Silvestre, no último sábado no Sardual, durante as celebrações do aniversário dos bombeiros municipais do Sardual, que ali decorreu. Mário Silvestre aproveitou para esclarecer que só o grande incêndio de 7 de julho, registado na Portela, Conselho de Tomar, e que afetou também os concelhos de Abrantes, Constância e Vila Nova da Barquinha, contribuiu com 60% do total da área ardida.
Até ao momento, o Distrito de Santarém tem 1.250 ocorrências, aproximadamente, de incêndios florestais. E tem, aproximadamente, 2.676 hectares de área ardida. Os profetas da desgraça vão dizer que isto foi um ano mau, 2.670 hectares. O ano passado arderam 400. O ano passado foi um ano de exceção. Este ano foi um ano normal e um ano bom para o Distrito de Santarém. Estamos dentro da média das áreas ardidas. Mas é sobretudo um bom ano e principalmente porque o grande objetivo do distrito foi totalmente atingido. Até ao dia de hoje, não lamentamos acidentes graves com nenhum bombeiro. Só por isto, o ano é de excelência. Mas não foi só por isso. Tivemos incêndios em zonas com um potencial de risco e um histórico dantesco. Tivemos 20 ocorrências por dia, concentradas num espaço entre as 15 e as 19 horas. Uma das ocorrências do Distrito de Santarém teve 1.580 hectares. Ou seja, das 1.250 ocorrências, uma representa 60% da área ardida do Distrito. Pondo isto em percentagens, dá mais ou menos 0,008% de ocorrências, deram-nos 60% da área ardida. A severidade do incêndio, e refiro-me particularmente ao incêndio da Portela Tomar, foi de uma dimensão poucas vezes vista. Arderam em média 175 hectares por hora. Quem tiver dúvidas sobre o que isto é mais ou menos 175 campos de futebol que arderam por cada hora que passou daquele incêndio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os 12 milhões de euros que o município tinha programado em termos de proposta no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano para Tomar poderão levar um corte drástico de 50% caso a CCRD de Centro venha a concretizar as suas pretensões de ver reduzido o montante inicialmente proposto. Como revelava a Presidente de Câmara, na reunião do Executivo, realizada na segunda-feira, o processo está em negociação. Anabela Freitas deixou claro que, a confirmar-se este cenário, há um conjunto de investimentos que deixarão de ser concretizados.
O que foi entregue de investimento público, e a autarquia só vai ao investimento público, é isso que está aí. Sabemos, e o que está aí são 12 milhões de euros. Sabemos que aquilo que a CCDR se prepara para negociar com o município é baixar para 6 milhões de euros. É óbvio que quando entregamos aquilo que é investimento público, investimento do município, tivemos que identificar um conjunto de privados que estão disponíveis para fazer investimento, mas esse investimento não cai naquilo que são as verbas do município. E, portanto, todos os privados que tivemos conhecimento, e, aliás, alguns deles até foram contactados no sentido de fornecerem os seus números de identificação fiscal e se já tinham acesso à senha ao Portugal 2020, esses foram identificados um a um e deixámos ainda uma margem, porque nós estamos a projetar a 5 anos. Daqui a 2 ou 3 anos pode aparecer um privado que neste momento não está identificado e pode aparecer um privado que quer investir. E deixámos uma margem onde colocámos em outros privados alguém que possa, queira vir investir no futuro em Tomar. Agora, recordo, a proposta que aqui está, e só vai depois da contraproposta que a CCDR nos apresentar, vai ser dando sempre conhecimento aos senhores vereadores, porque depois há aqui uma situação... Há aqui uma situação que eu acho que deve ser tomada em conjunto, que é, se nos vão baixar para 6 milhões de euros, o que é que nós vamos deixar cair? porque a proposta está para 12 milhões, não é?
A confirmar-se este cenário, o Executivo pretende que seja então a Câmara a decidir que investimentos é que ficam de fora. O assunto em concreto foi abordado pela oposição, nomeadamente pelo vereador Pedro Marques, dos Independentes, que lamentou que a proposta tenha seguido na totalidade para a CCDR Centro, sem que a oposição tenha sido chamada a participar no processo.
A questão é mesmo essa. E o senhor tocou no ponto. Isto é para 5 anos. Ultrapassa este mandato. Por isso é que eu acho que toda esta proposta de investimento devia ter sido previamente discutido com todos. Ponto 1. Ponto 2, o que eu questionei é que não foi isto que se mandou lá para baixo de certeza. Foi todo o plano. E a questão é essa. Porque é que se enviou para uma entidade externa ao município todo esse plano e os vereadores, pelo menos nós, que está na oposição, eu não tive conhecimento, não tenho conhecimento dessa proposta. Essa é uma questão. Até porque, repara, Sr. Presidente, desde a última Assembleia, eu acho que em democracia as coisas, quando funcionam assim, funcionam mal. Vossa Excelência ou o seu grupo municipal só chega à conversa com os vereadores da dita oposição quando, efetivamente, tem dificuldades em passar as suas coisas. Ou seja, os vereadores da dita oposição são aqui tratados como se não existissem. Essa é a realidade. Porque só quando são confrontados com a inviabilidade de alguma das vossas propostas é que tentam chegar a acordo. Eu quero dizer com toda a franqueza que pela minha parte e com certeza pela nossa parte, se isto continuar assim, eu acho que quando não acertarmos a situação previamente, dificilmente vai acontecer aquilo que aconteceu na última Assembleia. E a maioria PS-CDU, a coligação PS-CDU, deu um passo atrás em relação a IMI, que não quis dar no Executivo.
O assunto foi também abordado pelo PSD. João Tenreiro lembrou que o município decidiu não levar a cabo a elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico, no qual, recordou, deveria estar incluído o Plano de Desenvolvimento Urbano, agora em causa, o que terá consequências ao nível dos fundos comunitários no âmbito do Portugal 2020.
Ao PEDUR e ao Plano de Desenvolvimento Estratégico. Portanto, e o PEDUR fica dentro do Plano de Desenvolvimento Estratégico. Assim, Presidente, já disse e vai ter as consequências políticas que tiver, que não quer fazer o Plano de Desenvolvimento Estratégico. Quanto a nós, mal, porque dentro do Portugal 2020, 60% dos fundos que vêm é para os privados e 40% é para o financiamento público. Portanto, o paradigma que existe relativamente ao financiamento aos fundos europeus são diferentes com este programa, totalmente diferentes do CREN. Agora, Sr. Presidente, continuamos a entender que deveria ter sido feito o Plano de Desenvolvimento Estratégico, porque o privado, quando vai concorrer, concorre, mas concorre com que base? Portanto, as pessoas ficam, não tem porque. Se não há uma base na retaguarda a apoiar aquele investimento, cai por terra, Sr. Presidente. E parece-me aqui também que vai acontecer com o PEDUR, espero bem que não. A Sr. Presidente disse que o PEDUR contratou uma empresa para o fazer. Contratou uma empresa. Pronto, à última hora, porque tinha que o fazer. Porque tinha que o fazer, foi o que o Sr. Presidente disse. Quando nós, Sr. Presidente, já há muito tempo, e aliás, temos, que eu tive aqui, portanto, na minha base de dados a ver, temos até um requerimento que ainda hoje não temos resposta, relativamente ao Portugal 2020, e sobre esta questão que queríamos que fosse discutida entre nós, Sr. Presidente. Porque entendemos, porque nós, a senhora foi eleita com um programa político, mas esta questão do Portugal 2020, se calhar sendo a última grande oportunidade que há, os fundos comunitários ou vêm com um plano de desenvolvimento estratégico realmente feito e pensado de acordo com uma consequência do que é para o município, ou então, Sr. Presidente, limitamos a ter uma estrada ali, outra estrada acolá, é o que nos vão dar, pouco mais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas decidiu, em reunião ordinária pública realizada hoje, reduzir a taxa do imposto sobre imóveis de 0,40% para 0,39% em 2016, promovendo uma redução para todos os proprietários de imóveis naquele concelho. Esta proposta foi aprovada por maioria com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD, sendo que esta percentagem se aplica aos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, estando os prédios rústicos sujeitos a uma taxa de 0,8. Aprovou, de igual modo, uma majoração para os prédios em ruína, no triplo da taxa aplicável. O Executivo Municipal de Torrejana aprovou ainda, na mesma sessão e por unanimidade, a taxa de derrama reduzida de 0,01% em 2016 para sujeitos passivos cujo lucro tributável não ultrapassa os 150 mil euros. Sobre o lucro tributável dos restantes, a taxa é de 1,50%. Entretanto, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha decidiu manter a taxa de 0,32% do Imposto Municipal sobre Imóveis no concelho e aplicar a redução máxima para as famílias com dependentes. O município barquinhense prescinde assim desta receita e atribuiu um desconto de 10% aos agregados familiares com um dependente, 15% para famílias com dois e 20% para famílias com três ou mais dependentes. A autarquia volta ainda a devolver aos municípios parte da receita do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, o IRS, cobrado pelo Estado, 0,5%, abdicando da verba em 2016, com o objetivo de atrair novos residentes ao concelho de Vila Nova da Barquinha. De acordo com o Presidente de Câmara, Fernando Freire, a medida surge com o objetivo de apoiar as famílias com filhos, tendo em conta o atual quadro económico e social, bem como para estimular a natalidade no concelho de Vila Nova da Barquinha.
Vivemos tempos complexos, onde a questão dos números é muito importante para as famílias e, objetivamente, estamos a falar da capacidade financeira disponível para cada agregado familiar. Face a isso, entendeu o município, face à taxa vigente de 0,32 que existia no ano anterior, manter esta taxa, agora com uma nova dedução para famílias com dependentes de um, dois ou mais três dependentes. Uma redução dos valores máximos de IMI para estas famílias, no sentido também de lhes pôr à disposição alguma capacidade sobrante financeira para poder acudir aos tempos graves que vivemos e face às dificuldades da própria subsistência dos agregados familiares. O município tem que estar atento a estas novas realidades. É por aí que avançamos, nomeadamente com esta medida, que é uma medida social também. Sempre uma preocupação, nomeadamente a questão do reforço de lojas sociais. Criámos recentemente também o polo na Praia do Ribatejo, um território que também estamos essencialmente também preocupados com ele. Estamos também atentos, nomeadamente, ao novo quadro comunitário 1420, no sentido da questão do relojamento, nomeadamente de famílias carenciadas. É uma preocupação do município, a parte social, sem dúvida, e o melhor exemplo é também a devolução de 0,5% de receita de IRS do município para essas famílias também, para que migalhas também são pão, como diz o povo, e de facto podendo no facto transferir para esses agregados familiares uma capacidade financeira que objetivamente necessitam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dando cumprimento ao seu plano de atividades, o Museu Municipal de Alvaiázar organizou uma exposição itinerante que irá estar patente ao público em todas as sedes das juntas de freguesia do concelho de Alvaiázar. Esta itinerância começou na freguesia de Almoster, onde a exposição irá permanecer até 31 de dezembro. De janeiro a agosto do próximo ano, irá estar durante 2 meses em cada uma das outras freguesias do concelho, ou seja, na freguesia de Alvaiázar, Maçãs de Dona Maria, Palmá e Poços de São Pedro. A mostra Alvaiázar, Marcas da Indústria Artesanal no Território, reúne assim um conjunto de 20 fotografias alusivas ao património pré-industrial do concelho de Alvaiázar. Se hoje a agricultura ainda tem uma forte expressão no território, a produção de azeite e de vinho são atividades que marcam positivamente a economia da região. Outrora, a produção do linho, de cal, a moagem de cereais, entre outros ofícios tradicionais, animaram a vida das aldeias locais. Serão as memórias, ainda preservadas oralmente, e algumas tradições que se vão mantendo, a par dos edifícios, objetos materiais, que permitem, assim, manter viva a identidade cultural da comunidade de Alvaiázar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Convento de Cristo, em Tomar, vai acolher já a partir do próximo dia 17 de outubro e até 31 de dezembro a exposição Caixa, considerações sobre o lugar da dupla de artistas André Banha e Orlando Franco, com curadoria de Catarina da Ponte. A mostra surge no âmbito do ciclo de exposições de arte contemporânea, coproduzidas pelo projeto Travessa da Ermida, em Belém, e pelo Convento Cristo em Tomar, que visa levar a arte contemporânea a este emblemático monumento da história de Portugal, também ele monumento mundial. A exposição Caixa Considerações sobre o Lugar apresenta um conjunto de obras de produção individual de cada um dos artistas e outras pensadas enquanto dupla. Neste sentido, as propostas apresentadas criam zonas de contaminação formal, mas também conceptual, sempre com o cuidado presente, o diálogo com a arquitetura, a história e a mística do lugar. Através da instalação, escultura, vídeo e fotografia, os dois artistas encontram formas de promover questões em torno dos conceitos como tempo, luz, espaço e monumentalidade, todos eles determinantes na experiência e da vivência do Convento de Cristo. A mostra é de entrada gratuita e decorre todos os dias, das 9 às 18h30. Vamos para o fecho das notícias, como sempre, com a habitual nota do dia, em antena, Luís Moraes.
Hoje vou falar-vos sobre dispositivos médicos. Pense numa situação de emergência médica. Subitamente sofre um ataque cardíaco ou tem uma apendicite aguda. Os dispositivos médicos são essenciais para ultrapassar esses momentos de crise e podem salvar a sua vida, na medida em que permitem aos profissionais de saúde fazer o diagnóstico e tratar, de forma rápida e efetiva, as mais variadas doenças e evitar que elas tenham consequências graves e mortais. Atualmente, as novas tecnologias médicas possibilitam que, por exemplo, uma operação ao joelho fique concluída em poucos dias. Há poucos anos, isso não seria possível. Podia tardar um mês ou mais até à saída do hospital e o regresso à rotina normal. As economias geradas por tratamentos mais rápidos e eficazes permitem reduzir os custos de hospitalização e a consequente fatura a pagar pelos doentes e pelos respectivos sistemas de saúde e diminuir as filas de espera de quem aguarda ser intervencionado. Com os modernos equipamentos médicos, os profissionais de saúde podem aceder a melhor e mais célebre informação. As atuais tecnologias permitem o autocontrole e a gestão de uma doença crónica, como por exemplo a asma ou a diabetes, de uma forma independente e eficiente, com a ajuda de equipamento adequado e de um simples smartphone, por exemplo. Considera-se assim que um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o seu software, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por estes meios. Para fins, por exemplo, de diagnóstico, prevenção, controle, tratamento e atenuação de uma doença, diagnóstico, controle, tratamento e atuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, controle da concepção. Em suma, os dispositivos médicos são usados para efeitos de diagnóstico, prevenção, controle, tratamento de uma lesão ou deficiência ou doença. Acrescentam valor, representam ganhos em saúde e contribuem para atingir melhores resultados na prestação de cuidados e na melhoria da qualidade de vida dos doentes. Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, por isso se distinguem dos medicamentos.
A nota do dia com o Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.